Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, bom dia. Votos de um ótimo domingo nestes dias quentes de verão. Infelizmente, o calor nem sempre traz boas notícias, é verdade. O flagelo dos incêndios teima emarcar cada verão e deixa um rasto de destruição em tantas zonas do nosso país, já marcadas pelas cinzas, infelizmente. Mas agora vamos olhar para outros acontecimentos, por certo mais positivos e mais felizes. E há tantos, graças a Deus, nomeadamente nestes dias de verão. São dias de férias, de descanso e também dias de doação, de entrega aos outros, de voluntariado e missão. Há muitos jovens e adultos que descobrem esse rumo a seguir, sentem que o chão que pisam precisa de outros horizontes e, mesmo sem saber o que vem a seguir, não hesitam em procurar, em partir. Falo do voluntariado missionário e com a letra de um poema cantado por Mafalda Veiga, Um Pouco de Céu. É uma música que nos introduz, por certo, no espírito de quem faz voluntariado missionário.
Só hoje senti que o rumo a seguir levava para longe. Senti que este chão já não tinha espaço para tudo o que foge. Não sei o motivo para ir, só sei que não posso ficar. Não sei o que vem a seguir, mas quero procurar. E hoje deixei de tentar erguer os planos recentes, aqueles que são para outro amanhã que há de ser diferente. Não quero levar o que dei, talvez nem sequer o que é meu. É que hoje parece bastar um pouco de céu, um pouco de céu, um pouco de céu, um pouco de céu.
Um pouco de céu, um tema de Mafalda Veiga que nos sintonizou com as razões e o espírito de quem faz voluntariado. É sobre essas opções que vamos falar neste domingo, quando tantos jovens e adultos partem em missão por meses ou anos. Conosco temos hoje Catarina António, da Fundação Fé e Cooperação. Ela foi voluntária missionária em diferentes países e coordena agora a plataforma do voluntariado missionário, que divulga, em cada ano, o número de voluntários e os projetos que desenvolvem. Uma conversa com o jornalista Paulo Rocha para ficar a conhecer opções de jovens e adultos em tempo de férias ou durante um ou mais anos.
O ano missionário que a Igreja Católica em Portugal vive e também o mês missionário que o Papa Francisco lançou para toda a Igreja neste ano é o contexto para falarmos hoje sobre voluntariado missionário com Catarina Lopes António, da Fundação Fé e Cooperação. Muito bom dia.
Bom dia.
Obrigado por estar neste programa, no contexto, neste ambiente do ano missionário. E quando, de facto, os números do voluntariado missionário são mais expressivos, porque há mais jovens, e não só jovens, a partirem para esta experiência de voluntariado missionário. E no ano da missão está aqui uma experiência muito relevante a ter em conta para redinamizar em cada tempo o espírito missionário.
Sim, sim. Eu acho que estes números deste ano e ao longo dos anos estão cada vez a ser mais expressivos, estão a ter uma expressão maior no nosso país e na nossa Igreja. Cada vez mais as pessoas procuram estas experiências e antes de procurar estas experiências procuram as suas comunidades paroquiais, procuram as suas comunidades.
Para começar aí o voluntariado.
Para começar, sim, sim.
E a missão.
Exatamente, a missão começa antes de tudo na casa de cada pessoa e depois na sua paróquia, na sua comunidade, no seu trabalho. Este é o primeiro passo para ser voluntário missionário. E a nossa Igreja, felizmente, também iluminados muito pelo nosso Papa Francisco, que apela muito a sair de si e ir ao encontro dos outros, este ano, o ano missionário que estamos a viver e que estamos prestes a encerrar, não é? Já está quase. Mas, e a Conferência Episcopal ter decretado este ano, também ajudou a que muitos jovens procurassem ainda mais este caminho.
E aí, em experiências, sejam elas de curta ou longa duração, acaba por ser sempre uma experiência marcante e ajuda a esse espírito missionário.
Sim, o ser curta ou longa tem a ver também com a disponibilidade pessoal de cada pessoa. Quando nós falamos da curta duração, se formos olhar para os números, são maioritariamente estudantes.
E partem agora
no seu período de férias. Se pensarmos na longa duração, já exige uma disponibilidade maior, já exige largar tudo durante um ou dois anos, e aí já é diferente a condição para partir, a decisão de partir já é diferente.
E em casa estão também projetos que são desenvolvidos cá dentro, entre nós, em Portugal, ou então na Missão Ad Gentes.
Sim, sim, sim.
Além fronteiras.
Sim. O voluntariado missionário é cada vez mais expressivo também em território nacional. Já temos casos de grupos que estão a fazer missão nos mesmos moldes da Missão Ad Gentes, mas em Portugal, no nosso contexto nacional.
E que moldes são esses? Em que é que consiste essa missão?
Um exemplo concreto. Temos os Leigos para o Desenvolvimento, que o ano passado abriram a sua missão aqui no Pregal, e que vivem exatamente da mesma forma que vivem em São Tomé, ou em Angola, ou nos países para onde vão. Isto significa o quê? Viver em comunidade durante um ano, pelo menos, com a sua maneira de vida, as suas regras de vida bem estipuladas, fazer um trabalho estruturado de início ao fim, é como se estivessem fora do país. A diferença é que estão aqui mais perto, mas também não têm, também não saem da missão quando a coisa corre mal, não é? Resolvem as coisas da missão e fazem nos mesmos moldes que fazem lá fora.
E em casa estão sempre projetos em colaboração com organizações que estão no terreno. Sim. Sejam congregações missionárias, sejam outro tipo, e são sobretudo congregações missionárias, não é?
Sim, porque a verdade é que o voluntário passa. Mesmo os que estão 2 anos passam e depois regressam. E é preciso sempre um apoio de fundo, um apoio de retaguarda de alguém que já está no terreno há muitos anos. As congregações, os jovens partem para onde as congregações já estão há muitos anos e que lá permanecem após a passagem do voluntário. E, portanto, tem de ser sempre aqui uma parceria, até a nível de segurança, a nível de estrutura da missão. É muito mais... É uma experiência muito melhor e maior, digamos assim, se for com o apoio de retaguarda.
Com quem, de facto, vive a missão.
Exatamente.
A full time.
Sim.
Nós vamos partilhar com quem nos ouve esta manhã estes números do voluntariado missionário, esta experiência que muitos jovens fazem, jovens e adultos, não é? Porque está, desde logo aí, uma característica da mudança do voluntariado missionário. Cada vez mais partem jovens e adultos.
Sim, sim. A grande parte das pessoas que partem ainda são uma faixa etária entre os 18 e os 30, mais ou menos, 30, 35. Mas já começamos a ver já jovens mais crescidos, como costumamos dizer, já acima dos 40, acima dos 60, a partir cada vez mais.
Dos dados deste ano, 7% são reformados. O que é que isto indica?
Isto indica que as pessoas estão a querer dar mais uso ao seu tempo, não é? A pessoa, quando está reformada, já terminou a sua vida profissional.
E uma boa opção é o voluntariado missionário.
Eu acredito que é a melhor opção, não é? Obviamente que sabemos que há toda a condicionante familiar, muitos são avós e têm também a missão agora, essa grande missão de educar os netos e estar com os netos. Mas já começam a dedicar o seu tempo a outras funções e a outros trabalhos, e a partir da missão é de facto um sinónimo de mudança nas mentalidades e mudança também na vontade de dar mais e ser mais.
Falamos então destes dados, para quem nos está a ouvir nesta hora da manhã, que dimensão tem o voluntariado missionário? Quantos voluntários partem ao longo deste ano?
Este ano nós falamos em 1059. É um número que não é exato, porque também tem a ver com as organizações. Nós lançamos este questionário a 61 organizações e responderam-nos 37. Muitos estão a preparar as suas equipas, estão já a enviar voluntários para o terreno, e isto é um inquérito que demora algum tempo a responder.
Mas convenhamos que podemos dizer que é pena que não existam mais organizações a responder, não é? Para termos aqui um indicador mais exato dos voluntários missionários.
É pena. O ideal seria, e eu tenho alimento esse sonho, de termos um ano em que nos respondam todas.
Porque... Fica esse convite a quem nos ouve para não porem de lado esse... Claro, das organizações, não é? E apelarem às organizações para responderem.
Sim. Nós fazemos todos os anos um grande apelo e um grande trabalho, os e-mails, os telefonemas, às vezes até se encontrarmos alguém no nosso dia-a-dia, dizer, não te esqueças de responder ao inquérito. Mas é mesmo importante que respondam, porque quando nós vemos aqui 1059 e estamos a falar de 37 organizações, se respondessem todas...
Pouco mais de metade, não é?
Sim, exatamente, este número seria muito maior. E quanto maior for o número, mais facilidade nós temos em dar-lhes rosto e em dar voz a estas pessoas que se dedicam à missão e que partem em missão.
Podemos dizer então que os voluntários não são os 1059, mas mais de 2000 os que partem este ano?
Acredito que sim. Acredito que até ultrapassa essa fasquia, não é? Porque se nós pensarmos numa missão país, que não faz parte da nossa rede, mas com quem também desenvolvemos algum trabalho ao longo do ano, só a missão país envia entre 3 a 5 mil para missões em território nacional. Portanto, só aqui já estamos a falar do triplo do número que temos aqui colocado. Mas acredito que só com as organizações da nossa rede seria este número muito maior.
Para um jovem que parte em missão, que contributo está aqui no seu percurso, para o seu percurso profissional, para a sua experiência de vida académica, uma vez que muitos partem em projetos de curta duração durante o verão?
O maior ganho que os voluntários têm é a título pessoal. Em que crescem...
Mais do que aquilo que podem fazer no terreno.
Sim, sim. Principalmente quem vai em curta duração. Estamos a falar de projetos que vão de 15 dias a 6 meses. Quem está 6 meses já é totalmente diferente de quem está 15 dias ou quem está 1 mês. Mas o maior contributo e o maior crescimento é sempre a título individual. A nível humano, a nível cristão, também porque estão ligados aqui à questão da fé. Mas a título profissional também os torna mais disponíveis, mais multitask, não é? Eu uso muito esta expressão agora porque é uma coisa que se ouve muito no mercado de trabalho, e quando abre um anúncio é um dos requisitos que vem sempre lá, e de facto torna-os mais, também mais abertos à mudança, não é? Estamos em contextos de mudança, se pensarmos, por exemplo, nas ONGs que estão constantemente em alteração e em crescimento, pedem muito estas características. Também a versatilidade, não é? Porque hoje podemos estar a trabalhar numa área e amanhã mudarmos completamente da área. Isso é um grande contributo que traz para a pessoa enquanto ser humano e que depois se reflete na sua vida profissional, mas que não pode ser a motivação para partir.
O voluntário tem essa marca desde logo. Tem que ser livre e espontânea vontade que um jovem e uma jovem decidem partir.
Sim, o voluntariado é um ato livre e gratuito. E é por isso que quando alguém parte, tem de ter muito esta consciência de que tem de tomar essa decisão por si, enquanto pessoa, enquanto cidadão do mundo, mas que não esteja à espera de receber nada em troca. Obviamente que recebe, nós ouvimos muito o chavão do recebe muito mais do que dá, e é mesmo verdade, quem regressa diz isso, mas que não seja essa a motivação para partir.
Tem de facto de ser o procurar ajudar nos projetos onde vai estar inserido.
Sim.
E deixar-se transformar também por esta experiência de voluntariado missionário. E essa foi a experiência da Catarina António, também por diferentes ocasiões, em diferentes projetos de voluntariado missionário, não é?
É verdade.
Nós já vamos partilhar também essa história com quem nos ouve esta manhã. Antes vamos ouvir uma música também sobre missão, o Sonho Missionário, uma música da banda Mício, porque acredito que estes projetos também estão muito interligados. O voluntariado missionário, a animação missionária cá, os grupos missionários de jovens, onde Sim. a música tem um papel muito, muito relevante. E esta banda Mício, ligada aos missionários combonianos, tem espalhado em diferentes ambientes este sonho missionário, o arriscar a partir, como sugere na música que agora vamos ouvir.
Quantas imagens no teu olhar, lágrimas soltas, pétalas de mar, quantos silêncios.
ouvimos a banda Mício e neste tema Sonho Missionário, quando conversamos nesta manhã com Catarina Lopes António, da Fundação Fé e Cooperação. Coordena, Catarina, a plataforma de voluntariado missionário em Portugal e, por isso, partilhamos com os nossos ouvintes os números do voluntariado missionário, como há pouco já o fomos referindo. 1059 portugueses partiram este ano ou partem este ano em voluntariado missionário, sendo que estes números correspondem a cerca de metade ou pouco mais de metade das organizações que responderam ao inquérito lançado pela Fundação Fé e Cooperação. A Catarina coordena esta plataforma, sobretudo porque está muito ligada a este tema, não é? Ao voluntariado missionário.
Sim.
Tudo começou com uma experiência de voluntariado missionário que fez?
É verdade, tudo começou com uma experiência que fiz, a primeira em Moçambique, e que após essa experiência, foi de um mês, eu mudei de vida, mudei de amigos, mudei de curso, mudei tudo.
Não, não acredito, foi porque os amigos que tinha, enfim...
Não.
Eram igualmente bons amigos,
sim,
não é?
Sim, exatamente, mas a determinada altura da nossa vida, nós vamos percebendo o caminho que queremos fazer. E é bom quando os caminhos se cruzam e se completam, mas existem determinadas alturas em que os nossos caminhos têm de se afastar para que, quando nos voltemos a encontrar, seja mais forte ainda aquilo que nos une. E foi isso que aconteceu. Foi um período de muita mudança na minha vida, de consciência de ser cidadã do mundo e de consciência de que não podia continuar a ter aquela vida fútil, que é a mesma expressão que uso. E, portanto, estou a falar de mim, portanto posso usar estes adjetivos.
A Catarina é natural de onde?
Eu sou natural da Fajarda, que fica no concelho de Cruz. Uma aldeia pequenina.
E o curso superior foi onde? Foi aqui para Lisboa, não?
Não, eu estava... Quando fui para Moçambique, eu estava a estudar em Évora.
Sim.
Na Universidade de Évora, estava a tirar a licenciatura em português e inglês. Queria muito ser professora. Quando voltei de Moçambique, percebi que só queria ser professora se fosse sempre e toda a vida em Moçambique. E isso também não era lógico, porque ninguém pode ser missionário lá fora se não for cá dentro. E então decidi que queria fazer alguma coisa mais de ajuda direta à população do meu país e de outros. Sendo missionária cá dentro. Também na altura já fazia voluntariado há muitos anos na Casa de Saúde da Edanha, com doentes mentais, e uma área que ainda hoje me é muito querida, e decidi tornar-me educadora social. Então mudei para Santarém, para a Escola Superior de Educação de Santarém, mais perto de casa. Também para poder aqui continuar a fazer este apoio à família e o voluntariado que fazia na Edanha. E a partir daí foi-se traçando um caminho que me levou a Timor-Leste. Apresentou-me a fé.
E aí está a grande experiência de voluntariado missionário em Timor-Leste?
Acredito que sim. Não desvalorizando nenhuma das experiências que fiz, que foram muitas, mas Timor-Leste para mim é a essência da missão. Eu fiz um caminho de preparação, fiz as formações da FEC, o plano de formação anual, que hoje coordeno, que hoje estou à frente, também talvez por isso, por esta paixão pelo voluntariado missionário que me calhou esta área, entre tantas outras. E fiz este caminho e parti para Timor. Logo eu terminei o curso, a minha mãe dizia esta semana que eu terminei o curso em maio, junho, e em setembro estava dentro de um avião, em setembro, outubro estava dentro de um avião. E foi, de facto, a melhor coisa que fiz na minha vida.
A experiência de voluntariado em Timor-Leste foi ligada às Irmãs Hospitaleiras?
Também. Foi ligada à Juventude Hospitaleira, que é um movimento de jovens que está ligado às Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e aos Irmãos São João de Deus.
Sim.
A missão em Timor é ligada aos Irmãos São João de Deus. Estávamos em Laclúbar, uma aldeia, comparando aqui com o nosso território, no meio do mato, digamos assim, no meio das montanhas, onde não tínhamos, naquela altura, hoje em dia, felizmente as coisas vão evoluindo, não é? Mas naquela altura não tínhamos rede de telefone, não tínhamos água. As estradas, não sei se podem chamar assim, era um buraco onde o carro conseguia passar. E estávamos totalmente ao serviço. Porque nós somos tão distraídos com estas coisas do dia-a-dia, hoje em dia os WhatsApps, os Facebooks, estas coisas, e acabamos por nos distrair um bocadinho do essencial. E lá não conseguíamos. Era viver de forma diferente, era viver em comunidade também, que acho que é uma parte muito importante da missão, é a comunidade com que vamos viver. No meu caso, vivia com uma comunidade de leigos, hospitaleiros, e também fazíamos comunidade com os irmãos São João de Deus e com as irmãs Na altura era um projeto intercongregacional, quando cheguei. No segundo ano já era uma congregação só, os Irmãs do Preciosíssimo Sangue. Mas é todo um trabalho conjunto, para o qual não é fácil. Às vezes o leigo não tem a mesma visão e a mesma posição no mundo que tem um consagrado. Mas foram 2 anos de muito crescimento.
Nós vamos falar numa última parte da conversa com a Catarina António, da Fundação Fé e Cooperação, sobre estas transformações que acontecem por causa de uma experiência de voluntariado missionário. Antes, vamos ouvir uma música que creio que fala também muito disso, da viagem que cada um faz, do aprendiz de viajante que eu sou, que tu és, que é quem nos escuta. É uma música cantada e do Padre Nuno Tovar de Lemos, que vamos ouvir agora nesta manhã da rádio.
Tive um sonho e quando acordei, viajei no tempo e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. Deixei-te à porta, mas quando voltei, vi que esperavas e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até em ti. Tentei atalhos em que me afastei, mas tu chamaste e eu desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. E se algum dia me afastar de ti, e se algum dia me esquecer de nós, vem procurar-me onde eu estiver. Não penses que eu sei ser sem ti, sou apenas um aprendiz de viajante. Sou apenas um aprendiz, sou apenas.
Ouvimos o Padre Nuno Tovar de Lemos neste tema Aprendiz de Viajante, numa manhã em que conversamos com Catarina António, da Fundação Fé e Cooperação, sobre o voluntariado missionário, a relevância que tem esta experiência para quem a faz, desde logo, os voluntários, para as comunidades de onde partem e também para os locais de acolhimento de muitos projetos de voluntariado missionário. Depois de falarmos de números, de experiências próprias da Catarina, nomeadamente, e das transformações que provocam, falámos do pós-voluntariado. Em cada ano em que falámos sobre estes temas, nós chegámos a este ponto. Quem chega, chega completamente diferente. E a partir daí, até por aquilo que há pouco falava a Catarina, a partir de uma experiência de voluntariado, nós olhamos o mundo de forma diferente. E está nesta experiência de voluntariado missionário um fator muito relevante no percurso formativo de um jovem, olhando especificamente a juventude?
Isto marca a vida toda e muda a vida toda. E um jovem que vai para uma experiência deste género. E estou a pensar agora concretamente numa missão de longa duração. Uma pessoa que passa um ano, dois anos, três anos num país, quando regressa, sente-se estrangeiro na sua própria terra, não é? Pensando um bocadinho, a música que estávamos a ouvir do Padre Nuno, o Padre Nuno tinha e tem um livro que é O Príncipe e a Lavadeira, em que tem várias histórias que são adaptadas totalmente à realidade do missionário, não é? Uhum. E quando nós regressamos, quando um jovem regressa de uma missão deste género, precisa de voltar a encontrar o seu lugar no mundo. Há uma frase que acho que define totalmente, que é: nós ainda não somos de lá, mas também já não somos de cá. Uhum. E portanto há aqui todo um período de adaptação em que os grupos têm de apostar. Este apoio, esta presença, às vezes silenciosa, porque quem regressa muitas vezes também não sabe bem como expressar o que está a sentir. Um apoio QB, um apoio à distância, dando espaço ao voluntário e mostrando-lhe que aquilo que viveu pode agora adaptar no seu dia-a-dia. Muitos dos jovens que regressam destas missões, principalmente as de longa duração, chegam cá e têm este percurso da mudança de emprego, que vão trabalhar para áreas totalmente diferentes, com a família também se tornam mais atentos, se tornam-se mais dedicados, percebem a importância de amar e mostrar a alguém que é amado dentro da sua própria casa. E este é um jovem que pode ser e que vai ser um agente de mudança. E se nós começarmos, se cada um destes 1059 deste ano, os 7000,
ou
7000 desde 2002,
os que estão contabilizados,
os que estão contabilizados,
serão sempre muitos mais.
Só pensando neste, se cada um deles mudar o mundo, o seu mundo, já vai provocar aqui uma mudança generalizada a nível de valores. E isso nota-se nos sítios onde os jovens depois regressam, para as suas famílias, para as suas empresas, para os seus trabalhos, do dia-a-dia, nota-se completamente a mudança. E isso é muito positivo, isso é um fator muito positivo.
Catarina António, entrevistada pelo jornalista Paulo Rocha sobre o voluntariado missionário. Uma experiência marcante e muito significativa para o percurso pessoal e profissional de tirar uns meses ou mesmo anos para ajudar voluntariamente. E em cada semana contamos com o comentário à liturgia dominical do Padre Manuel Barbosa. Fica esse convite neste dia do domingo.
O tema da oração marca a liturgia da palavra deste 17º domingo tempo comum. Abraão e Jesus mostram-nos a importância da oração e ensinam-nos a atitude que devemos assumir no diálogo com Deus. A primeira leitura indica-nos que a verdadeira oração é um constante e persistente diálogo face a face, com humildade, reverência e respeito, mas também com ousadia e confiança. Apresentamos a Deus as nossas inquietações, dúvidas e anseios e tentamos perceber os projetos de Deus. O Evangelho senta-nos no banco da escola de oração de Jesus, recordando-nos que a oração deve ser um diálogo confiante de uma criança com o seu papá. Na segunda leitura, mesmo sem aludir diretamente ao tema da oração, São Paulo convida-nos a fazer de Cristo a referência fundamental das nossas vidas. Olhemos em particular para o Evangelho. Jesus oferece-nos o Pai Nosso, a única oração que ensinou aos seus discípulos. É também a oração própria de Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Como ensinar os outros a rezar se nós mesmos não rezamos? Jesus foi buscar à sua experiência a oração que ensinou aos seus discípulos. Dizemos palavras que o próprio Jesus diz conosco. A sua oração e a nossa oração são uma única e mesma súplica. Geralmente, na oração acentuamos o louvor e a ação de graças. Parece que a oração de súplica não é tão valorizada. Porém, a oração que Jesus ensina aos seus discípulos é, antes de mais, uma oração de pedido. O verbo pedir aparece 6 vezes no texto evangélico deste domingo. Às vezes parece-nos que os nossos pedidos não são atendidos, que Deus não ouve as nossas preces. mas Jesus dá-nos uma chave de leitura. É o Espírito Santo que o Pai nos quer dar, o amor infinito. Trata-se de pedir antes mais que este amor infinito nos modele cada vez mais profundamente, para que aprendamos a ver como Deus nos vê, a amar como Ele nos ama. Entrar numa aventura de amor exige paciência e também renúncia a nós mesmos, para nos abrirmos cada vez mais ao outro. Aí está todo o sentido da nossa vida, numa confiança total em Deus, num caminho exigente que nos conduz à casa do nosso Pai. Como os discípulos, e retomando também o exemplo de Abraão, coloquemos-nos na escola da oração de Jesus, em oração constante e insistente. Procuremos reaprender o sentido e a força das palavras que Ele nos deixou. Procuremos saborear o Pai Nosso, rezando sempre como se fosse a primeira vez. Neste tempo de verão, não façamos pausa na atitude orante. Procuremos tempos e espaços que nos ajudem a rezar sempre como Jesus nos ensinou.
A reflexão sobre a liturgia de domingo pode ser consultada no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, de Onianos, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Uma forma de viver melhor o domingo, criando mais proximidades às mensagens que as páginas da Bíblia sugerem em cada tempo. E porque o tempo deste programa caminha para o fim, resta-me agradecer a sua companhia nestes minutos e deixar-lhe algumas sugestões neste domingo. Mais logo pelas 17h50 mostramos-lhe uma reportagem no programa 70x7 na RTP2 sobre um grupo de jovens que decidiu habitar o interior. Foi para Macieira de Alcoba, uma aldeia que pertence ainda à diocese de Aveiro, mas faz fronteira com a de Viseu e aí realizou uma semana missionária. Histórias que vamos contar também neste programa, na Antena 1, ao longo da próxima semana, pelas 22h45. Agradeço ter estado connosco num programa em que falámos sobre voluntariado missionário e a expressão que tem em Portugal. Eu sou o Henrique Matos, faço votos que tenha um excelente dia de domingo, votos de uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.